aí a gente já entra. Deixa eu abrir o...
É para estar ao vivo. É para estar ao vivo.
Já entramos?
Parece que sim.
Olha lá.
Estamos aí. Não consegui subir de novo a trilha, não sei o que acontece.
Vamos aqui.
A vinheta de abertura. Alô, tem alguém no chat? Agora começou a aparecer aqui as informações.
Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Estamos aqui, eu, pai Jota, pai Chico. Parece que ele vai fazer uns trabalhos aqui. Estamos aqui para esse podcast dos Dias dos Pais. Eu estou no lugar ideal, né? Eu estou num misto de churrasqueira com mato, com viola. Daqui a pouco as crianças chegam. Aí é isso aí. E vamos para mais um podcast com os pais, né?
Vamos
embora.
Jota
virou colono. Virei, sim. Virei colono.
Colono. Samara já está muito ambientada a Curitiba, né? Para chamar colono quando só porque está na área rural. É assim mesmo. Bom dia, gente. Bom dia. Sejam bem-vindos. Podcast especial Dia dos Pais. Podcast, o Raoni. O Raoni podcast
da música turista. Da região
urbana? Não, não.
É, né?
Só vai citar, mas não é, seu Belo.
Não é. É que é foda, né? O Legião Urbana, ele sequestrou a possibilidade de você falar pais e filhas, né? Você fala pais e filhas, a galera já é preciso amar.
Automaticamente. Não tem como escapar disso daí. Mas não vai ser sobre Legião Urbana, vai ser sobre pais e filhos mesmo, Rony. A gente até pode falar da música um pouquinho, não é a ideia. A gente vai usar outra música para comentar. Bom dia para quem tá chegando. Tá frio em Curitiba, Chico? Tá frio e chovendo pra cacete. Diz que amanhã passa.
Tá frio e chuva, então, aqui eu vim para Regente Feijó, que é perto de Presidente Prudente, porque tava frio e chuva em Curitiba, e a gente falou, vamos vir para cá, vamos. Claro, aqui tá ventando, choveu ontem, estamos aqui passando frio, trouxemos o frio para Regente Feijó.
Acho que tá chovendo o Brasil inteiro, então.
Falou assim, é a segunda vez no ano que a gente usa blusa. Eu falei, que legal, que ideia boa. A média de temperatura aqui em Regente Feijó é 31 graus, a média, né? A gente acordou com 9 hoje.
Não adianta. A gente leva Curitiba onde quer que a gente esteja. É assim que funciona. Lá em Campina Grande estava frio, mais frio que aqui. Passei mais frio lá do que aqui.
Campina Grande.
Frio e chuva. Frio e chuva.
A Lívia falou, seguimos em sol em Fortaleza. Lívia, se a gente chegar aí, vai esfriar, tá? Eu estava em Maringá também, né? A gente veio para Regente Feijó porque eu estava em Maringá dando curso. Fez frio em Maringá, fez vento, tive que usar blusa, essas coisas.
O tempo tá meio esquisito. Mas enfim, vamos começar com os nossos avisos paroquiais.
Vamos.
Temos. Peraí, deixa eu pegar na lista aqui do que foi passado pela Lívia. Primeira coisa. O pessoal que tá fazendo a transição aí com relação ao que era o plano anual para o novo plano anual. Então, gente, mais uma vez, a única coisa que mudou foi a retirada de alguns conteúdos, que é o curso das camadas e as oficinas de leitura que compõem a Escola de Navegantes. Isso não faz mais parte desse ambiente da confraria em que vocês estão. O assinante anual, que já era assinante, continua acessando tudo tal como era até o final do seu contrato, vamos dizer assim. Os novos assinantes anuais, ele já não tem acesso a esse curso nem às oficinas de leitura. Ele tem um desconto para acessar todos os conteúdos, que é isso que se tornou... O plano anual é isso, você ganha desconto no acesso a tudo, mas o assinante mensal tem o mesmo acesso que você. Aí a pergunta, não tem como fazer o curso das camadas, não tem como fazer não sei o quê? Não tem, tá? Quando for possível, se voltar a ser disponibilizado, você será avisado. Mas não tem como fazer mais, tá? Não tem como resolver este porém, tá? Esse é o primeiro aviso. O segundo era? Já não lembro.
O segundo aviso é, os grupos da confraria, a gente fez uma redução nos grupos da confraria, certo?
Ah, isso.
E aí tem muita gente perguntando, mas acabaram os grupos da confraria, aconteceu. Não, minha gente, a gente tinha 5 grupos né? Cinco não, tinha seis grupos na confraria, a gente tirou três grupos, tá? Então, o que acontece? A gente tirou três grupos, mas a gente adicionou mais um. Como é que vai funcionar agora? Você entra na confraria, você pode escolher o grupo que você vai entrar. Só que agora nós temos o grupo de relacionamentos, que o próprio nome já diz, é para vocês se relacionarem, conversarem, falarem sobre relacionamento também, esse tipo de coisa. E teremos o grupo da confraria, o grupão, como todo mundo fala, tá? Você pode entrar lá, você pode, enfim, conversar um pouco mais, tirar algumas dúvidas. A gente simplesmente extinguiu o grupo da vocação, maturidade e naufrágio total, tá bom? A gente extinguiu esses três. Os outros continuam existindo. E adicionamos mais um, que é o grupo da Jornada do Náufrago 2022, tá? Que é o que a gente já começou, a gente já avisou na semana passada, tá? Então, assim, os grupos continuam existindo. Vocês não precisam ficar desesperados. Ah, acabou o grupo. Talvez, se você estava num desses grupos que foram extintos, você ficou sem grupo. Então, escolhe.
Apenas nele, né?
Quer entrar no relacionamento? Entra. Quer entrar no grupão? Entra. Quer entrar ainda? Ainda dá tempo de entrar no grupo da Jornada 2022? Também entra, entendeu? E aí você entra, pode entrar nesses três grupos, tá? E ali você vai ter a mesma dinâmica. Vai estar eu, o Chico, todo mundo. Vai poder conversar esse tipo de coisa. Né? Na verdade, assim, a gente não é que a gente reduziu. A gente só está otimizando o nosso trabalho e está fazendo com que fique melhor a interação, fique mais agradável a interação do que aqueles montes de grupos que nós tínhamos, tá bom? E, inclusive, no grupo da Jornada 2022, a gente vai fazer mais intenso, porque tem uma sequência jornada, né? A jornada tem uma sequência, começo, meio e fim. Então, a gente vai fazer de forma mais intensa, mais prestando mais atenção, acompanhando vocês lá no grupo da Jornada do Náufrago. Então, assim, só melhorou, não tem como piorar. Confraria não piora, só melhora, entendeu?
É basicamente assim, no grupo da jornada a gente vai dar o acompanhamento mais próximo com os conteúdos, ali é uma espécie de sala de aula. O grupão de relacionamentos é a hora do recreio, entendeu? De vez em quando o professor aparece ali e fica, mas é para vocês ficarem muito mais à vontade, né? Não vai desaparecer os grupos, vão ficar. E a outra coisa, onde eu faço perguntas? Em qualquer dos grupos, não tem burocracia. Entendeu? A única coisa que nós ajeitamos é assim, na jornada a gente vai puxar mais o grupo de acordo com os conteúdos. Os demais vocês puxam, conforme vocês quiserem. Apenas isso mesmo, né? E mudamos muito porque a gente não estava conseguindo dar conta de acompanhar todos os grupos e acabava ficar acompanhando nenhum no fim das contas. Então é uma otimização para que a gente possa também trabalhar melhor, tá bom? Isso era o segundo aviso. Tinha um terceiro, que é a própria jornada do Náufrago, né? Para inscrição, né? A gente está começando ela lá no grupo, a gente está começando, tá a primeira live, amanhã vai ser a segunda live que vai ser disponibilizada apenas para os assinantes, né? Você pode nos acompanhar pelo Instagram, a gente vai estar comentando e fazendo essa, pelo menos uns aperitivos dessa jornada você vai receber aí durante esse mês de agosto. Mas você tá aberto para você entrar e participar na hora que você quiser aí durante agosto, pode entrar no meio do caminho, a gente bota você dentro do barco e te acompanha. O ideal é você entrar agora, porque a gente está começando a puxar a fila agora. Tá? Então mal começou, entra lá.
Se você perceber no nosso canal do YouTube, está disponível a primeira live da Jornada do Náufrago 2019, tá? Que vai ser a base desse primeiro mês de Jornada do Náufrago 2022. Então, se você assistir ali, gostou, não tem como não gostar, sensacional aquela live, a gente vai disponibilizar a segunda live, tá? Agora, daqui a pouquinho, né? Internamente só. Então, dá para você entrar ainda na nossa Jornada do Náufrago 2022. Já tem lá 100 pessoas. Já dá para a gente conseguir acompanhar vocês de perto. E a gente vai fazendo esse trabalho de ir assistindo esses conteúdos e conversando no grupo. Em agosto, a gente vai trabalhar a Jornada do Náufrago, essas lives que gravamos em 2019. Tá? Em setembro, nós vamos trabalhar o nosso programa Reconstruindo a Sua Vida. Né? Que era a continuidade da jornada de 2019, é um programa em que a gente consegue fazer uma linha geral sobre seu passado, presente, futuro e quem é você. Isso é em setembro. Tá? Em outubro, nós vamos trabalhar um roteiro de maturidade, um dos roteiros que nós temos. Tá? E em novembro, aí a gente vai trabalhar com vocês roteiros, demais roteiros que a gente tem lá na confraria. Então, esse vai ser o trabalho, tá? Né? Vai começar em agosto, setembro, outubro e novembro. 4 meses de jornada do Náufrago 2019. Então, gente, entre, ainda dá tempo. Se você assinar, você consegue entrar agora e não perder nada, nenhum conteúdo. ainda. E se você já é assinante e não está lá no grupo, entre lá também que a gente consegue conversar. Tá bom?
É isso aí. Vamos ao nosso podcast. Não é sobre a novela Pantanal, antes que pergunte. Não, não é sobre isso que a gente vai falar.
Santos Dumont, cara, um Chitãozinho Xeroró, apanhador no campo CT, tá bom.
Santos Dumont, aí ainda foi longe, hein?
Calma, mandou muito bem, hein? O Vinícius pergunta, o que está acontecendo aqui? Eu tô no mato, gente, eu tô no mato, mas eu tô parecendo turista, como disseram, eu já tô parecendo turista, pior que é, não virei colono, porque se eu fosse colono de verdade, eu não tava com essa minha, nessa minha blusa de sempre, né? Tava passando repelente.
Sabe o que eu pensei aqui? A gente nunca fez podcast sobre novela, né, cara? Podia fazer, né? Assistir um capítulo aleatório de Pantanal e comentar aqui no podcast.
Ah! Ia ser lindo.
Precisamos falar sobre Pantanal.
React,
react a gente nunca fez.
Nunca fiz, fazer. Cara. Pantanal acabou, gente?
Não, vai longe ainda. Acho que vai longe.
Não. A usurpadora.
Não, tem que ser novela que tá no hype aí, que tá acontecendo. Tá acontecendo. Tipo, Pantanal. A gente bota aí, porque tem no Globoplay, não tem nessas aí?
É, mas a gente pode transmitir no YouTube? Fazer o...
Ah, o React eu acho que não dá, né? Imagino que não dê. Mas a gente pode interpretar o que acontece lá.
A gente pode interpretar, olha. Mas é uma coisa que dá para fazer um dia, né? Liga a Globo, TV aberta, faz
bota
um
na televisão.
Watch party. Enquanto as
faz
pessoas
igual...
estão assistindo junto.
É, igual o Nando Moura faz, quando ele faz os vídeos dele no YouTube, ele bota na tela, né? Ele filma a tela assim, daí acho que não dá problema com o YouTube, porque não tá na transmissão direta. A gente bota um televisor atrás de nós, de tubo, bota o Pantanal e a gente
tem que... Ia ser legal.
Vamos pensar com carinho nisso. Vamos pensar com carinho.
Ah, foi esse react também de seriado conhecido aí.
Primeiro episódio do Sandman que saiu. Vamos assistir.
Chama o Tonho da Lua. Saudades do Tonho da Lua.
Tonho da Lua. Que beleza.
A rotina, bom, vamos lá, gente. É a rotina. É isso mesmo.
Rotina Raquel.
A usurpadora passa sempre no SBT. Tá, vamos pensar. Mas vamos focar no assunto de hoje. Vamos aí. Pais e filhos, tá?
Pais e filhos. Dia dos pais chegando.
É. É domingo, tá, seus desnaturados? Lembro do seu pai no domingo. Você não comprou nada, ainda dá tempo. Hoje é quarta, viu? Ideias que surgem e são combinadas ao vivo. Excelente, é sempre assim. A Lívia adora, a Lívia ama quando a gente decide as coisas aqui.
Mas eu acho que ela gostou tanto aqui que ela até pediu pra gente mudar a programação. Então.
Olha, estamos acertando.
Eu acho que ela está sendo irônica, mas eu vou considerar um incentivo.
A última vez que a gente decidiu ao vivo foi que o podcast ia ser quarta meio-dia. Estamos aqui agora. Está funcionando, está dando certo.
Olha, viu? Ela gostou, né?
Não sei quem é você, Lívia. Não sei o que é pior, eu de chapéu ou você gostando dos assuntos assim. Assim tão
por
fácil.
Aí. Por aí.
Mas vamos aí. Pais e filhos, vocês já sabem, né, gente? Não é a música da Legião Urbana, é só a tradução de uma música muito melhor, né? Que realmente fala de pais e filhos, que é do Cat Stevens, mais conhecido por...
Yusuf Aslan. Ah, isso. Cara, não sei, ele virou muçulmano.
Mais conhecido por... que é a música Father and Son.
Que é pai e filho, né? A gente tinha que botar pai e filho, mas nem pai e filho ia ficar meio esquisito. Ia parecer que era nós dois falando, sei lá. Melhor pais e filhos fica mais... A ideia é pegar essa música, Father and Son. Se você não escutou ainda, provavelmente você escutou. Se você assistiu Guardiões da Galáxia 2, é a música que termina lá o filme e tal. É uma música até relativamente famosa. Não acho que ninguém não vá conhecer essa música. Mas ela é muito boa, né? A gente já fez tanto um podcast especial Dia dos Pais aqui, e essa música era meio que um... Chovendo molhado aí, em algum momento a gente ia usar.
Eu acho que a gente já usou, a gente pensou se a gente já tinha usado, a gente já usou essa música, só que na versão do Teixeira lá, do... Como é que é? O...
Com o pai e o filho, né?
É.
Como é que é o nome dele? Não é Zé Teixeira, né? Uma coisa, Teixeira com o filho dele, o Teixeirinho.
O filho Teixeira.
Eu não me lembro mais o nome dele, mas eles fizeram uma versão em português, né? Que fica, não vai lá, vai lá não. Renato Teixeira. Renato Teixeira.
Renato Teixeira, muito bem.
Renato Teixeira. Fizeram uma versão e é legal. E é legal, e é legal. Né? O Father and Son é uma música original do Cat Stevens. É, Cat Stevens tem. Eu vou chamar de Cat Stevens, porque não tem como chamar de Yusuf, não sei o que lá.
Não, não tem como. Né?
Não tem, inclusive, não sei se você viu que tem uma versão ao vivo dele com o Ed Vedder. É, eles cantando, fazendo as duas vozes, né? Porque são duas vozes que ele mesmo se fez.
Tem o Johnny Cash, eu vi que tem a versão do Johnny Cash.
E o Johnny Cash que gravou também na sequência, naquela sequência de discos dele também.
Com a Fiona Apple. Eu esperava mais, vou dizer, desculpa, Johnny Cash, adoro, eu posso ser Johnny Cash. É ele com a Fiona Apple, daí quando chega na hora do filho, eu achei que o Johnny Cash ia ficar em silêncio e a Fiona Apple ia fazer a versão da, né, sei lá, né,
da filha, né?
Father and Daughter, né, enfim. E aí não, o Johnny Cash continua cantando, eu achei que ia ter mais um.
Não ficou com a assinatura, né, dele, essa versão. Eu também não achei muito legal também, não.
Também não. Se fosse ele sozinho, talvez funcionasse melhor. Exatamente. Mas... Exatamente. O Thiago lembrou também, a gente tem que fazer um podcast sobre o Fábio Júnior e o Fiuk cantando Pai.
Não, mas a gente já fez do Fábio Júnior no Dia dos Pais. Não há necessidade alguma de falar do Fiuk. Vamos falar da Cléo Pires, então. Fiuk não vou falar. Não,
me recuso a falar sobre
Fiuk. Não.
Aqui no Mata ninguém sabe quem é o Fiuk, gente.
Exatamente. Mas a Cléo Pires, tenho certeza que algum peão recebeu algum WhatsApp aí. Já.
É. Vou começar a usar isso como balizador de informações. Quando eu estava no Mata, as pessoas iam saber desse Fiuk, iam saber dessa história. Se não sabe, não interessa.
Oh, lembrei que dá para botar os comentários assim, quem for assistir o vídeo no Spotify também pode ficar sabendo do que estamos falando, com quem estamos conversando.
Ah, é verdade, porque agora o Spotify tem vídeo, eu não consigo ainda. É,
o StreamYard talvez seja uma boa a gente fazer mesmo que seja só nós ali, porque vamos pagar essa merda, né, para tirar esse pato maldito aqui de cima. Parece que ele tá com o fone do Skype, né, não é nem do StreamYard, não, tá meio ridículo.
Zé, ele tá com... Nossa, um pato com fone, umas folhas de outono. Parar com isso aí, pelo amor de Deus.
Não paga, né? O troço é muito, muito amador mesmo. Enfim, vamos comentar então da canção.
Vamos lá.
O que ela nos ajuda a entender, pais e filhos, né? É, nisso tudo. Tem uma coisa que... Eu gosto muito dessa música. Desde sempre eu gosto dela. Mas deixa eu ocultar aqui o... Quando o Cat Stevens compôs essa música, só uma curiosidade que acho que explica um pouco do porquê que ele fez a música do jeito que ele fez. Se você já escutou Father and Son, você sabe que é um pai e um filho aparentemente conversando, não necessariamente conversando, mas eles estão ali falando, são duas vozes que aparecem. E é o próprio Cat Stevens que faz as duas vozes. Então, se você só escuta a música e nunca parou para prestar atenção, você nunca vai perceber essas coisas. Mas na origem, o Cat Stevens estava escrevendo um musical. Ele não estava compondo uma música. Ele compôs uma música que ia participar de um musical. Por isso que tem as duas vozes. Foi pensado para cantar o pai, cantar o filho no musical. Então o pai fala, o filho meio que conversa sozinho, né? Que é a ideia da música. Ela foi pensada dessa maneira. Que era e olha que curioso. O documentário... documentário. O musical, né, do que ele estava fazendo, era para ser uma musical que ele chamou de, chamaria esse de Revolúcia, acho que é esse o nome, se eu não me engano, que ele ia ambientar na Revolução Russa, na qual o filho queria ir para a Revolução e o pai falou assim, melhor você ficar em casa, não faz isso. Né? Esse era o contexto original da ideia que ele tinha. Né? Então é por isso que tem essa pegada de duas vozes e eu acho que funcionaria no musical, mas o musical não vingou, acabou não acontecendo e ele pegou a música e daí usou num dos seus discos, posteriores. Por isso que tem essa pegada. Essa curiosidade é interessante, até porque ajuda a gente a entender ela em vários contextos, né? Porque se você pegar só a letra, você vai achar que é uma coisa só, mas se você pegar essa letra e botar num contexto de revolução, meu amigo, já tem uma certa mudança de nuance.
Não, e ainda assim, pegar nesse contexto de revolução e colocar o filho querendo ir para a revolução, né? Aí esse pai do relax, querido, assim, o pai até fica tranquilinho, né? Ele fica, até fala pouco, ele podia falar muito mais.
Podia falar muito mais, é. Ele fala de boa, né?
O puta que eu pariu, para com essa merda, fiado do caralho.
Ele fala de boa, ele fala de boa. Mas no fim das contas, a música pega em algo tão universal da relação de pai e filho, principalmente, né? Com filho, acho que também, mas. Que é a fase em que o guri cresceu o suficiente, tem que dar os seus próprios passos, e é natural que pai e filho, pais e mães, né? Não que tentem controlar o destino do filho, mas que assim, já viveram mais, têm mais experiência, percebem já os erros e tenta alertar. Você vê que o tom do pai na música é todo já meio derrotado. Já é um negócio, ô, filho, veja bem, senta aqui, arranja uma mulher, casa. Ó, para mim, estou feliz, entendeu? Meio que o pai compreende o filho, já nem espera muito que ele, pelo menos pelo tom dele, né? Porque o filho vai dar uma outra versão. Mas ele dá esse tom do qual, ô, meu filho, você vai botar os pés pelas mãos. E é meio que universal que a gente vai botar mesmo os pés pelas mãos.
Não, mas não, eu acho que você falou da coisa do... Criançada chegou aqui e
com,
se machucou.
Com força.
Calma aí. O cachorro tentou morder. Isso aí, pais e filho, gente. Daqui a pouco alguém aparece correndo aqui. Não, mas o que eu acho engraçado nisso que você falou é essa coisa do... que eu acho interessante, né? Essa coisa assim, o pai... Não é que o pai tente controlar. Eu acho, assim, hoje que eu tenho dois filhos, eu acho que o pai tenta controlar, sim.
Tenta, não. É que quando chega nessa idade adulta, já não dá mais, né? Pra você controlar. O controle vai ter que ser de outra ordem, né? O Jota travou para vocês ou só para mim? Estou falando... essas são as últimas imagens do João Paulo Borgani. Travou, né? Respondam para mim no chat. Ou travou eu? Será que travou eu? Alô? Eu travei? Ah, não. Acho que é bom.
Não sou eu. Certamente sou eu. Se alguém for travar, esse alguém sou eu. Estão me ouvindo?
Agora sim, agora voltou.
Agora sim, voltamos. Opa.
Voltou.
Se cair, sou eu, tá? É o seguinte, mas eu acho interessante isso, assim, porque nós como pais, assim, a gente... O pessoal fala assim... Criança... Tô voltando? Voltei?
Tá picotando, a tua imagem meio que tá congelada, mas eu consigo escutar. Pode falar que eu tô vendo você piscar.
Tá me ouvindo? Oi?
Alô! Começa a falar igual o telefone na roça. Alô! O pior é que tá travando mesmo. Alô.
Oremos. Mas eu acho que essa coisa assim, ó, meu... Lembra da grita assim? Oh! Ei! Ei! O Jota tá travando muito. Sabe?
Eu acho que eu tô te ouvindo. Tá com delay. Eu não sei se porque eu não estou vendo no YouTube, gente, só para explicar, eu não estou vendo no YouTube, eu estou vendo no próprio programa do StreamYard, então eu não sei se eu não estou vendo as coisas antes de vocês, e aí eu tô meio perdido na resposta do negócio. Aparentemente perdemos João Paulo Borgoni, alguma onça deve ter aparecido, né? Eu vou seguir por aqui mesmo, né? Eu não consegui entender o que o Jota estava querendo falar do que era interessante ali com relação aos pais e filhos, mas ele estava falando da coisa do controle, né? E óbvio que essa música, ela é de pais e filhos no sentido já da vida adulta, vai, vamos colocar dessa maneira. Porque claramente, né, o pai está falando para um filho no qual, pronto, live de Francisco Corsin, ao vivo agora da praia, né, que eu pus um fundo praia porque chove muito aqui em Curitiba. Mas a música Father and Son, obviamente, está falando do contexto, né, de um filho que está tomando as suas primeiras decisões na vida, né? Quando você presta atenção na letra do filho, a gente já vai pegar a letra aqui, mas ele coloca a coisa da letra num sentido tem que sair de casa mesmo, não tem jeito, eu tenho que fazer o meu próprio caminho. Isso é o filho que está dando. Então existe um determinado momento da história no qual a relação de pai e filho, ela é conflituosa, porque o filho vai dar os primeiros passos. Vamos ver se o João Paulo voltou.
Vamos lá.
Agora sim. Agora sim. Tá ouvindo bem?
Tô ouvindo bem. Tô
Tá
ouvindo bem.
ouvindo bem. A Ieda mandou você pôr um bombril na antena, que talvez funcione.
Ah, um clássico.
Um clássico.
Mas se cair, eu volto de novo. Vamos indo.
É isso mesmo. Não, tá só falando que a música é de um momento muito específico da relação pai e filho, né? Onde você já pressupôs o filho basicamente já está educado e vai dar os primeiros passos, e aí vem aquela coisa do pai que controlava antes, né? Porque tinha uma certa autoridade, e chega uma altura em que naturalmente vai ter um novo espaço ali, então, uma nova relação que vai ter que se estabelecer com o pai, de certo modo, às vezes enxergando o filho fazendo besteira, e no máximo podendo falar assim, veja bem, etc, etc e tal, né? Ou às vezes alguns pais tentando botar a coisa de uma maneira mais de imposição, né? No final das contas. Travou de novo? Aí, vamos lá. Jota, se você estiver vendo, fecha muitas janelas, fica só com a transmissão. O que me faz lembrar um dos primeiros trotes de internet do UOL. Vocês se lembram disso? Alguém lembra disso? Quando tem um saque de uma senhorinha com um problema na internet, falando com o saque, tem a gravação do saque, e o saque diz isso: por favor, senhora, feche todas as janelas. E aí ela diz: só um minuto. E a gente só escuta ela levantando e batendo as janelas da casa e voltando, dizendo: pronto, fechei todas. E aí, obviamente, o sujeito não consegue mais falar de tanto que ele tá rindo, né? O Jota travou de vez, né? No final das contas. Paciência. Volto aqui no contexto. Deixa eu responder aqui a Gilce. Não vai mais para o Spotify as lives? Elas estão todas indo para o Spotify, Gilce. Né? Inclusive em vídeo, que agora tem o vídeo lá, tá? Então pode ir mesmo sem medo, tá? Pode ir sem medo. Vou aproveitar e respondendo. É muito difícil a relação porque vem esse controle dos pais, o jeito que eles impõem para agir, e nós filhos agindo por si, parece que estamos agindo completamente errado, né? A relação, ela é difícil porque ela tem que se estabelecer em novas bases, né, Daniel? Quando você cresce, você toma algumas atitudes, existe todo aí, pelo menos, sei lá, duas décadas, né? Uma década e meia, 2 décadas, às vezes mais, para que você perceba que a relação pai e filho vai ter que se estabelecer em outras bases, né? A gente se habitua na relação de uma autoridade com alguém que precisa ser cuidado, alguém que precisa ser orientado, alguém que precisa ser conduzido, e de repente, né? E de repente, a condução já não vai mais acontecer, o controle já não acontece da mesma maneira, já são dois adultos que precisam se encontrar de alguma maneira. Isso talvez seja uma das coisas mais decisivas na relação entre pais e filhos, que é o pai ter a consciência de que precisa deixar o filho bater a cabeça sozinho, tratá-lo como um adulto para que a relação possa se estabelecer de uma outra maneira, e o filho tem que entender também que a sua luta, né, para encontrar o seu espaço, para encontrar o seu momento, vamos dizer assim, vai ser difícil para o pai entender isso, né? Então, se a discussão entre os dois fosse madura, né, talvez eles pudessem resolver com facilidade, mas o fato é que dificilmente vai ser maduro. O filho não tem maturidade suficiente para isso, e o pai, ele está no que a gente pode chamar aqui, o que eu aproveitar a expressão da Lívia, essa ansiedade paternal, entendeu? Eu tenho meu filho mais velho, tem 17 anos, tá? Então, ainda para mim é pior, porque dos 15 aos 17 teve a pandemia, então o menino praticamente não teve aquela transição de começar a ir em festinha, vai aqui, vai ali, busco aqui, busco acolá, antes dele começar a sair sozinho para a noite, né? Para balada ou para qualquer coisa que seja, na qual ele vai e meio que volta por conta, ou carona, ou pega um Uber, sei lá, um táxi, um ônibus, qualquer coisa que o valha. Fiquei 2 anos com ele, de repente, ele, 17 anos, pandemia libera, ele sai e a transição não existe. Então, os amigos já começam a combinar de ir na balada aqui, balada colar, e de repente eu tenho um homem feito dentro de casa, né? Para poder lidar com aquilo. A ansiedade paternal, que aparece primeiro com o fato de que, bom, o filho não está sob meu controle, né? Será que vai voltar direito? Se ele viaja com os amigos, se ele vai para não sei o quê, já dá aquela ansiedade, porque você, enfim, né? Se pudesse, deixava os filhos sempre debaixo da tua guarda para nunca correrem risco nenhum, né? Então, é natural você ficar com essa ansiedade, você vai ter que aprender a lidar com ela, né? E isso, obviamente, à medida que o tempo vai passando, essa ansiedade ela aumenta, porque a capacidade do pai poder influenciar na vida do filho, para não dizer mais controlar, quase que fica nula, né? Não tem mais como você fazer. E a música, a letra, ela é sobre isso, A música, ela trata sobre isso, tá? Vou até pegar aqui um trechinho da letra, peraí, que eu tô. Tá aqui, da letra, né? Peraí, que eu vou fazer a minha janela aqui, abrir para botar a letra aqui do lado, que é o seguinte: quando você presta atenção na letra, o pai começa falando, tá? Vamos ver se o Jota consegue voltar agora, que daí eu deixo para falar da letra junto com ele. Jota? Alô? Alô? Acho que o Jota não está. Enquanto isso, vou botando aqui alguns comentários. A relação pai-filho do BR é diferente da relação pai-filho dos Estados Unidos, uma questão cultural. Como explicar? Você mesmo explicou, Walter, uma questão cultural, né? Você tem uma estrutura social nos Estados Unidos, na qual o jovem, quando chega a 17, 18 anos, ele sai de casa obrigatoriamente, né? Ele vai para morar nos colleges, nas faculdades, né? Não fica em casa. No Brasil, você já tem uma outra configuração, na qual o filho meio que sai de casa quando casa, né? Ou quando vai trabalhar fora, ou vai fazer faculdade fora. É simplesmente uma diferença cultural, basicamente isso. Não tem a forma da sociedade se configurar. Não tem como ser diferente, né? O mesmo Walter colocou aqui: o doutor Ítalo Marcílio ensina que não é adolescente, ou é criança ou é adulto. Meio termo é 12, 13 anos. Pois então existe adolescente, Walter. Se tem um meio termo, esse meio termo se chama adolescência, não importa quanto tempo ela dure, tá bom? Então isso existe, o adolescente existe, tá bom? Não tem como. O que acontece é o seguinte: historicamente falando, o adolescente, antigamente, a transição da infância para a vida adulta acontecia de uma maneira muito mais rápida, porque 13, 14 anos já tinha que estar trabalhando com o pai na roça, já tinha que estar casado com 6 filhos. Por isso que parece que não existe adolescência, porque você já trata como adulto um jovem que ainda está em formação. Na modernidade, como nós conseguimos uma condição existencial melhor, materialmente falando, você consegue formar o adolescente com um pouco mais de cuidado. Então, você tem um intervalo de tempo na qual ele não precisa sair casando e trabalhando direto já aos 15 anos de idade. Isso não era legal de acontecer, entendeu? É melhor na modernidade isso, porque você dá tempo para a pessoa se formar melhor. Então, existe a adolescência, não é uma invenção da modernidade, como está dizendo o Dandarilho aqui, não é uma criação, é uma questão do próprio desenvolvimento da sociedade e da cultura, entendeu? E, independentemente do tempo, existe o período de formação entre a criança e o adulto. Esta porra se chama adolescência, tá? Não para de falar, não existe, não existe. Para de desprezar o próprio processo de formação, para de desprezar a passagem da inocência para a maturidade, entendeu? Tem um período da vida que é filha de uma puta, aonde o moleque acha que pode ser muita coisa, não é porra nenhuma. E se você tratar como adulto, você está errando. Se tratar como criança, você está errando. Tem que tratar como adolescente. Há diferenças e há particularidades e especificidades com relação a isso, tá bom? Vamos ver se o Jota funcionou.
Voltei?
Agora acho que foi.
Foi?
Eu acho que sim. Vocês estão vendo, gente?
Eu vim para a beirada do portão aqui.
Menino da porteira?
Menino!
Vai.
Caralho, que tá frio. Mas vamos aí. O que estão
Vamos lá. Eu
dizendo aí que
tava.
não... que adolescência é invenção moderna, é isso?
É, não, que o Ítalo fala que não tem adolescência, que tem um meio termo entre adulto e criança, que é entre os 12 e 13 anos. Eu só estou dizendo que se tem meio termo, o meio termo se chama adolescência, né? Evidentemente. Apenas isso.
Criança, adulto, adolescente, é um nome, porra.
Pois é, o que que é?
Não, é claro, é que o
Não, não.
problema hoje em dia é que todo mundo virou adolescente, né? Todo mundo vira adolescente aí
O
ferrou a
problema
vida,
é
né?
a adolescência não acabar. Não que não exista a porcaria da adolescência. Não é acabando a adolescência que você resolve o problema dos adolescentes.
E também acreditar que, assim, quando um adolescente vai trabalhar, e não precisa ser antigamente, hoje em dia tem muita gente, né? Na nossa bolha aqui do Wi-Fi, colégio particular, talvez não tenha. Mas quando um adolescente vai trabalhar com 12, 13 anos, ele vai trabalhar com 12, 13 anos, ele vai trabalhar adolescente, não é adulto ainda, né? Pode
Exatamente.
fazer. E a adolescência tem essa característica de fazer coisas que são de adultos, mas de uma maneira ainda infantil. Então, enfim, vira adolescência, né?
Exato. E aí, o que eu tava entrando antes de você entrar na letra do pai falando, né? Porque a letra da música, ela abre com, ó, não tá na hora de você fazer uma mudança. Pô, só relaxa, né? Vai devagar, você ainda é jovem, isso não é tua culpa. Juventude não é tua culpa, né? Eu acho que assim, eu já tenho filho de 17 anos e, de fato, a gente pensa assim, gente, a gente realmente pensa. Você é jovem, não é tua culpa ser assim, entendeu? Você vai precisar envelhecer. É, e você
O
quer
jovem
que as transições, né?
acabar, né? Você fala, mas vamos devagar também, né?
Exatamente, você vai ter calma, não. Porque tem a exaltação imaginativa de todo jovem e todo adolescente, né? Todo o processo de autoafirmação parece que aquilo que você está fazendo tem uma gravidade, uma seriedade, um negócio que vai ser o destino sendo decidido daquela maneira. Quem já passou por essa fase sabe que é só mais um naufrágio que você vai passar pela frente, porque não tem como não naufragar, né? Então você olha para aquilo e não é que o pai discorde do que o filho quer e vai fazer. O que o pai enxerga é fala, meu amigo, não bota todos os ovos na mesma cesta, entendeu? É mais ou menos isso. Então vai mais devagar, talvez não seja o momento da mudança. Acontece que esse momento da mudança não pode ser o pai quem define. Isso aí é o filho. Tem um momento dele, ele quer, às vezes é mais cedo do que o pai imagina que deva ser, às vezes é mais tarde do que o pai gostaria, porque também hoje em dia isso é mais comum até, né? De ter. Eu tava, por exemplo, tava lá em Campina Grande, tinha um menino lá de 16 anos, que já estava ganhando dinheiro para pagar suas próprias contas há muito tempo, por conta de marketing digital, essa coisa toda, né? Só que daí ele tem o dinheiro, está com a coisa toda ali, mas é, continua com o meu processo de amadurecimento que todo e qualquer jovem vai passar por conta dessa idade, né? Então, essa parte é difícil do pai aceitar, que é o filho que decide esse momento, de alguma maneira. Você pode incentivar para que isso aconteça, você pode aconselhar para que talvez seja melhor esperar um pouco mais, mas não dá para ir além disso, do aconselhamento, né? E as tretas todas acontecem quando esse papel, né, o pai ainda trata o jovem como se fosse uma criança, né? Querendo fazer bobagem na vida. Aí é que a coisa não funciona mesmo, né? O Jota, acho que travou de novo, de novo. É, vou dar sequência na letra da música, tá? Então, o pai começa a falar isso, né? É, tem tanta coisa que você precisa saber, o pai fala, e aí ele vai dar a sugestão que é a vida do pai, né? Então, aqui, assim, é o mundo do pai passando para o filho, né? Encontra uma garota, né? Sossega em algum canto, né? Com algum trabalho. Né? Se você gostar dela, você pode até casar, né? Veja para mim, né? Tô velho, mas tô feliz, né? Eu já fui como você foi. Eu sei que não é fácil manter a calma nessa hora, né? Quando when you found something going on, quando você descobrir que as coisas estão caminhando, take your time, né? Vai na boa, vai na hora que a coisa acontecer. Pensa bem antes de tomar alguma coisa, né? Porque assim, pensa bem porque você vai estar aqui amanhã. Né? Não esquece disso no final das contas. Acho que o Jota voltou agora. Voltou?
Pronto.
Aí,
Vai.
voltou. É, não, tava fechando aqui a fala do pai, quando ele conta da experiência dele, enquanto uma garota sossega, etc. e tal. E aí eu acho muito interessante a fala final dele, porque ele diz assim, ó, quando você começar a perceber, discernir o que você quer da tua vida, tira um tempo para pensar bem a respeito disso aí. Porque você vai estar aqui amanhã, mas os teus sonhos não. E aqui eu acho que eu entendo o que o pai está falando, porque, enfim, qual é, olha, o jovem adolescente que não tem ideia merda, né? Ou então, quando ele tem alguma coisa que, sei lá, tipo, sei lá, música, ator, artista, é assim, pô, você é o ídolo, o astro do rock. Eu falei, meu amigo, a vida pode te dar uma tunda tão grande que esse teu sonho vai desaparecer, mas você vai estar aqui para aguentar as consequências disso. E às vezes, assim, você vai ter que pagar um preço muito alto, que o pai sabe que vai ter que pagar, e às vezes o jovem não tem noção do preço que ele está pagando. Ele ainda está muito na coisa do sonho, né? Da idealização do negócio. Porque não vai ser fácil. Não significa que ele não tenha que tentar, mas não vai ser fácil. E talvez o não saber que não é fácil é o que incomoda o pai nessa hora. Não sei se você enxerga assim também, Jota, isso que o cara fala.
Não, eu acho que quando se a gente vê a nossa vida, né, é bem clássico assim essa coisa de com o tempo você vai vivendo e no começo você olha pro teu pai e fala meu pai é meu herói, depois meu pai é um escroto, depois é do tipo puta que eu parei, como é que meu pai pode fazer um negócio desse? Ele é muito burro. E depois você olha e fala cara, talvez tem umas coisas que meu pai tinha certeza, tinha alguma certeza, acho que é bom. Deixa eu falar, caraca, será que meu pai tava certo? Não é que meu pai tava. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa é muito real, assim. Até mesmo, eu já tive vários sonhos, já me enfiei em várias coisas. Até mesmo você falou de música, né? Com a banda, coisa e tal. Com a educação física. Você vai falar, cara, que que eu tinha na cabeça, entendeu? Como é que eu podia confiar em mim mesmo desse jeito, né? Né? Uma coisa que eu já falei, do tipo, fui ser músico autodidata. Mas pra que ser autodidata? Por que você não arranja outras pessoas para pegar um conselho, para aprender a tocar, entendeu? E o pai, às vezes, é isso, entendeu? Por que você não para pra escutar o que teu pai tá dizendo? É claro que, às vezes, a gente tem uns pais que o modelo do pai não é positivo, né? Um pai é escroto, né? Que ele acaba destruindo mesmo, assim, os seus sonhos, né? Vamos dizer assim. É um pai muito materialista, é um pai muito fechado, qualquer coisa do gênero. Mas... eu acho que a gente vai acabar tendo presenças na nossa vida que sejam esse pai, assim, né? Da coisa de escutar, de ouvir. E principalmente uma coisa que a gente acaba não percebendo é que se a gente nasceu desse pai, dessa mãe, a gente obviamente tem alguma coisa com eles. A gente vai ter algum tipo de repetição, algum tipo de talento, algum tipo de personalidade. Alguma coisa vai ser parecida com eles, né? Então, nesse sentido, assim, quando o pai fala o sonho vai acabar, mas você não... É quase como se dissesse assim, cara, mais forte do que esse teu sonho passageiro é da onde você saiu, é quem a gente é, entende? Eu acho que tem a ver com o pessoal, mas também tem a ver com você é meu filho. Então tem coisa que vai ficar em você, então, né, vai passar o sonho, mas você vai ter que ver se o que vai sobrar disso daí, né? Então eu vejo dessa maneira, assim, né? E sendo pai agora, com as crianças pequenas, você fala, puta, cara, essa música, quando o pai fala, você fala, cara, esse velho tá certo, velho. Escuta, menino, escuta.
O que eu mais gosto da música é que ela aparece a tua conexão, né? Porque quando vai conversar, trava, né? E cai. E a conversa não acontece no fim das contas. Porque se você prestar atenção na resposta do filho, né? O filho tentou falar, tentou conversar e não deu certo, né? Ele vê assim, o filho não está respondendo ao pai na música, o filho está pensando alto, né? Então ele diz assim, como é que eu vou conseguir explicar para o meu pai? Porque quando eu tento, ele dá as costas e vai embora, né? Tipo, é sempre a mesma história. Quando eu posso, desde o momento que eu posso falar, eu sou obrigado, sou mandado a escutar.
Essa frase é foda, entendeu? Né? Desde e que é eu assim começo a falar, eu sou obrigado a escutar, né? Puta.
E é assim, a gente sabe que é assim. A gente sabe qual é a conversa. Uhum. Você não sabe porra nenhuma, cala a boca e escuta agora. Né? Que é assim, pai confunde autoridade com autoritarismo, né? A gente faz isso porque às vezes você está de saco cheio, não tem capacidade. E é por isso que quando ele está conversando sozinho, ele percebe assim, now there's a way, quer dizer, agora tem um caminho. Quer dizer, ele vislumbrou alguma coisa e eu tenho que ir embora, né? Eu tenho que sair porque não tá dando para conversar. Então tem aqui algo do filho que é basicamente uma impossibilidade de comunicação com o pai para que essa saída ou essa tentativa se dê de uma maneira melhor. E é curioso, porque o filho mostra um pai que não está falando com o filho da mesma maneira como o pai está cantando na música. Porque na música o pai está muito de boa. Na música o pai está muito, assim, tipo, compreensivo, veja bem, estou te dando um conselho. Mas o filho está falando do pai que não está dando conselho nenhum, que está tentando mandar na vida dele, né? E, em geral, nessa fase da vida, é muito comum que os diálogos aconteçam nos momentos de conflito. Talvez isso seja uma das coisas que em família acontece muito isso. Você evita muito o conflito para não criar conflito, e aí é justamente no conflito inevitável que acaba sendo falado as coisas que deveriam ter sido conversadas num contexto mais calmo e mais tranquilo, né? E aí é por isso que daí as comunicações começam a não acontecer, vai cada um para o seu canto, né? E fica se evitando, e é aquele vulcãozinho que vai se alimentando de ressentimento, e acaba estourando e degringolando tudo no final das contas. A música é maravilhosa para se perceber, se dar esse passo atrás, né? Porque a forma da música é a forma de um recolhimento, né? Um recolhimento interior, onde você meio que escuta, assim, o pai fala sem esperar que aquilo resolva, o filho conversa consigo mesmo já meio que desistindo, há uma tristeza nessa música com relação a isso, e depois eles começam a falar juntos, né? Eles começam, um fala, tipo, por exemplo, tem um verso que é assim, você ainda é jovem, essa é a sua culpa, e aí o filho repete, eu sei, mas não está acontecendo a conversa, né? É meio que dentro do filho uma espécie de resposta, mas a comunicação não está acontecendo, né?
E querendo ou não, assim, triste, né? Quando ele fala... I have to go away, né? Querendo ou não, tem essa questão do o pai querer que o filho acerte no caminho, mas o caminho só se faz ao caminhar. Não, o caminho, ele só... Você só vai acertar se você tentar de alguma maneira, né? Você só vai conseguir ter uma personalidade forte se algum dia você quiser ter uma personalidade e ela necessariamente vai ser frágil. Então, assim, você tem que tentar, né? Então, eu tenho que ir embora. Ah, mas para onde você vai? É quase como se qualquer lugar que eu for é melhor do que aqui. Porque aqui eu vou ficar sendo determinado de fora e minha vida vai ser uma vida de resistência ou uma vida de anuência, né? Agora, lá fora eu posso tentar fazer alguma coisa e se der merda eu corrijo e eu não paro de corrigir até chegar numa vida adequada, né? Então, quando ele fala, eu tenho que ir embora, assim, é mais ou menos assim, uma constatação, mesmo que esse pai fosse excelente, mesmo que ele tivesse um diálogo, você tem que ir embora. E o ir embora é também físico, é externo, mas também é muito interno, você tem que se distanciar desse pai mesmo. Até, inclusive, para poder escutar melhor o que o pai está dizendo. Então, eu acho interessante quando o moleque, já pensa em moleque, né? Quando o piá tá lá pensando sozinho, é interessante quando ele... de ele estar pensando sozinho, porque, querendo ou não, aí nesse momento ele vai poder pensar, ouvir o pai à distância, começar a fazer os erros, coisas e tal. No curso lá, o Como Lidar com os Pais na Vida Adulta, eu falo sobre isso. Pô, você tá com a idade que você tem, talvez seja a idade com que seu pai tinha você. E a idade que você tem, você tá vendo as merdas que você faz. Agora, porque teu pai fez merda, ele é imperdoável. Agora, você é justificável. Ou seja, até mesmo esse distanciamento faz com que o sujeito olhe e fale, tá, agora eu posso depurar, eu posso concordar com meu pai sem parecer que eu tô cedendo para ele, né? Então, eu acho que tem essa coisa, assim, do se aventurar e ir sozinho, eu acho extremamente necessário, né? Então, no amadurecimento, né? Claro que na ideia lá que você falou, né, ir pra Revolução Russa, essas coisas, talvez não seja. Mas a questão, assim, mas vai ter que ter um caminho, e eu acho que esse é o maior sofrimento do pai, né? Do meu Sim. filho vai ter que sair, meu filho vai ter que fazer o caminho dele, não vai ser o melhor caminho, porque talvez eu já tenha feito o caminho dele, mas ele vai ter que fazer isso daí, e talvez eu seja considerado o chato do cacete que tá querendo encher o saco, entendeu? Então não tem muito o que fazer aí nesse sentido, né?
E é legal assim que embora a letra seja feita para o contexto musical da Revolução Russa, né, ela tem muito claro da própria experiência de vida do Yusuf aí, do Cat Stevens. E ele tava, o pai dele tinha um restaurante chamado Moulin Rouge, em Londres, eu acho, se eu não me engano. E aí o pai sempre quis que o filho, né, assumisse o restaurante, tocasse o restaurante adiante. E o Cat Stevens quis ser músico, né? Então, um pouco do que está na música é o fato de que ele escolhe um caminho diferente do que o pai tinha para ele. Né? Só que eles não brigam com relação a isso. O Cat Stevens, em todas as entrevistas que ele dá, ele diz assim, não, eu nunca briguei com meu pai nunca me obrigou a nada com relação a isso, mas claramente eu escolhi um caminho que ele não aprovava naquele momento. Eles não brigaram a respeito disso, mas havia uma diferença com relação a isso. É natural que o pai veja no filho uma espécie de continuação de si mesmo. Né? Muitos pais cometem esse equívoco. Né?
E vamos ser sinceros, né? O filho quer ser músico, a primeira coisa que o pai tem o dever de fazer é parar com essa merda.
É a parte, às vezes o pai tá ali para ser o chato da história, né? Ele não tá ali para ser um amigão, né?
E é um clássico, é igual quando o filho quer ser padre, né? Daí um dos pais não gosta, fala, agora esse filho vai virar padre, porque esse é o roteiro básico, entendeu? O cara quer virar padre, os dois pais acham legal, é capaz que o cara não vira. Agora, se alguém faz resistência, aí funciona.
Exatamente. E uma coisa legal da música, acho que é no verso final, que daí o filho é mais pesado. Se vocês pararem para meditar essa música, assim, vocês vão conseguir se identificar com os dois. Porque no final ele diz assim, todas as vezes que eu chorei, né, mantendo todas as coisas dentro, né, do que eu sabia, né, é muito difícil, ele diz assim. Mas é mais difícil ainda ignorar que eu tenho que sair. Né? Ele dizia, if they were right, I would agree. Se eles estivessem certos, eu concordaria com eles. Mas eles não estão. E enquanto ele está falando isso, tem a segunda voz do pai falando, fique, por que você precisa ir embora? Né? Tem todo um drama que tá acontecendo aqui nessa música, na qual meio que todo mundo está perdendo. Porque o filho, de certo modo, está perdendo, o pai está perdendo o filho do jeito que ele queria que o filho fosse, e o filho está perdendo os pais, porque os pais não estão concordando com aquilo que ele está querendo, o caminho que ele está querendo seguir. Né? E isso faz parte do processo da vida, sem dúvida alguma. Por mais que o pai saiba conduzir esse processo de saída do filho de casa, por mais que o filho tenha consciência que é difícil para o pai aceitar essas coisas, sempre é um momento muito dramático, sempre é um momento muito, muito sofrido. E aí a forma da música faz... Eu acho que essa música ela é muito boa para você tomar consciência do sofrimento de ambas as partes, né? Para que nenhum deles se ache que o outro é um vilão da história, porque não se trata de ser vilão de maneira alguma. O que aí faz uma ponte com Pais e Filhos do Legião, porque a música do Legião diz assim, você culpa teus pais por tudo, e isso é absurdo. Né? É a letra que o... Tanto que a menina se mata, né? Não me lembro direito da letra do Pais e Filhos, mas Começa lá e ela,
ah, ela se jogou da janela, né? Do quinto andar. Tanto que saiu um vídeo esses tempos atrás aí do a galera pedindo essa música lá no programa Livre lá e o Renato Russo dando discursinho. Gente, essa música é muito triste. Vocês pedem ela com uma alegria sobre suicídio. É muito custoso para mim cantar essa música. Quem gravou essa merda, então, porra? Guardar sendo boa. É muito custoso para mim cantar essa música. Mas, enfim, é sobre suicídio, né? Enfim.
É sobre suicídio. Mas, né? E aquela coisa, você culpa os teus pais por tudo. Aí a gente vê o jovem que realmente não tá amadurecendo coisíssima nenhuma, né?
É, tá daí culpando, tem... Cara, eu não acredito que a gente vai analisar a letra do Legião Urbana.
Fizemos isso, velho? Já fizemos?
Eu sei, mas é que pais e filhos, analisar a letra de pais e filhos me lembra muito quando eu estava no grupo de jovens, tinha palestra, a gente analisava. Na faculdade, um dia, meu professor de psicopatologia, que era um psiquiatra maluco, não, hoje a gente vai fazer um negócio diferente. Ele botou essa música para tocar, eu falei, não acredita, né? Virou quase passe filtro solar. Mas é engraçado, né? Porque na música tem o quero colo, vou fugir de casa, né? Tem uma ambiguidade, que é a ambiguidade do momento, né? Ah, a pessoa se matou, mas é preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã. Mas não, a pessoa escolheu não ter amanhã, né? Então ficou uma letra muito ambígua, né?
Ali é uma música só de filho, filho imaturo, fazendo merda e ainda querendo dar lição de moral. É típica música da adolescência, evidentemente não funciona. A Samara tá lembrando, já tinha outra pessoa que tinha lembrado em cima, isso tá me lembrando a música Simple Man do Leonard Skinner. Sim, sim, só que daí é com a mãe, né? A conversa é com a mãe. Mesma pegada, é a mesma pegada.
Tá na jornada, por sinal, a gente tá falando da jornada. Leonard Skinner, essa música Simple Man é uma das músicas do playlist da jornada que a gente tá fazendo agora. Essa música é maravilhosa. Mas lembra um pouco o Cat Stevens, né? Tipo, ah, enquanto uma mulher,
ama
essa mulher.
Eu acho a mesma pegada. A mesma pegada.
E seja um homem simples, tá? Coisa e tal.
Inclusive na forma, assim, ela tem um pouco mais de peso a do Leonard, mas eu acho a mesma. Mesmo negócio meio contemplativo, meio. Recolhimento, pensando na vida, né? Não no modo da briga, do confronto, eu acho que tem muito a ver mesmo, sem dúvida alguma. Né? A letra do. Se vocês pegarem a versão que o Renato Teixeira fez, né, aí você já tem um outro contexto, né? Que é a coisa do sair da roça para ir para a cidade grande, né? Porque essa foi o contexto que fizeram da letra. Não, fica aqui na casinha branca, cheia de sapé, aquela coisa toda, não vai lá para a cidade grande, não, lá é muito assustador. É algo universal, entendeu? É algo universal. Pais e filhos têm esse momento em que isso vai ter que ser enfrentado, digamos assim, mas os contextos serão os mais variados na história, na sociedade. Então, no Renato Teixeira é o rural-cidade, o contexto que a música foi, que ele queria botar na Revolução Russa, tem a história pessoal do menino que trabalha com o pai quer que siga a carreira dele, mas vai seguir outra. Não importa. Não importa.
E tem uma coisa que eu já vi na minha própria vida, mas em outro, várias pessoas, assim, quando você vai fazer essa mudança, o pai normalmente ele realmente faz uma resistência. Ele tem medo, você é o piá, né? Você, né? Eu falo aqui com os dois piá, o Chico também deve ter essa sensação. Cara, quando você vê, já cresceu, né? E quando cresceu, você ainda tem aquela sensação de que é uma criança. Cara, cresceu em tamanho, mas continua sendo um piá, né? Não boto. É igual ter irmão, meu irmão é arquiteto. Eu nunca vou fazer um prédio com meu irmão. É meu irmão, porra. Ah, mas ele é arquiteto, foda-se, eu não confio nele. Tá? Tem um pouco disso, é tipo minha irmã que é dentista, assim, você olha e fala, cara, não vai fazer canal em mim nem a pau, cara, vai que resolve descontar tudo nessas horas. E o que é interessante é que uma vez que você faz essa mudança, seja ela uma boa resolução, ou você dá umas penadas, coisa e tal, quando você se estabelece um pouco, o pai fica orgulhoso, a mãe fica orgulhosa, porque daí inverte. Uhum. Olha e fala, não, isso. Ele tentou o caminho dele, e olha lá, tá conseguindo fazer as coisas. Né? Aí é a hora que o pai tem que aprender com o filho, né? Isso, ninguém nunca escreveu, assim, uma música sobre isso, sobre, pô, filho, achei que você era um bosta, na verdade, você virou um grande homem, né? Mas a questão é, eu até falo isso no curso, assim, na coisa do... É claro que nesse começo, quem tá ali tá com o coração na mão. Tem a música A Janela, lembra A Janela do Roberto Carlos? Sim, na janela, sim. Vejo o horizonte, quero sair de casa, mas aqui...
Acho que a gente usou na Maturidade, o podcast do Maturidade com o Roberto Carlos.
Isso, eu acho que sim. Também é uma música, eu ouvi esses dias, é uma música que lembra isso. Então vai ter esse conflito, e é esperado, porque se não tem esse conflito, aí o filho vai se sentir mais abandonado ainda. Tipo, cara, eu vou sair de casa, tá todo mundo cagando pra mim. Pelo menos dessa maneira, tipo, a pessoa se importa ao ponto de brigar comigo. Mas pelo menos dessa maneira tem alguém. Se eu voltar, eu vou ter que voltar com o rabinho entre as pernas, mas tem pra onde voltar, né? Mas a questão, eu acho isso, assim, quando você sai e se estabelece, Normalmente, né, o pai fica um misto meio de desconfiado, não sei ainda se está estabelecido, mas normalmente ele dá o braço a torcer e fala, não, pô, filho, que orgulho de você, que legal, a gente fica feliz, esse tipo de coisa, assim, sabe? Então é um processo que você meio que entra num túnel, né? Entra numa jornada do herói. Você entra num túnel, numas provas, para ver se você vence no final, né? Ver se você ganha no final.
É mais ou menos isso. Talvez o reencontro com o pai acabe acontecendo depois que, né, passou-se por toda essa fase de autoafirmação, enfim. Faz parte do processo.
Hoje em dia eu penso muito nisso, assim. Hoje em dia eu penso no sentido de... Cara, os meus filhos não vão me reconhecer ou qualquer coisa assim nessa adolescência. Assim, eu só espero que lá com uns 30, 35 a gente consiga fazer uns encontros familiares, as coisas estejam tudo bem, entendeu? Sabe, é pensar lá na frente, porque pensar no... Ah, eu quero ser um guia para o meu filho, a chance é zero.
Absolutamente zero. Perca essa ilusão, porque não há profeta na própria casa. Entendeu?
Não tem como, cara.
Só tem pagador de boleto na própria casa. Profeta é outra coisa. Não tem. Aliás, por falar nisso, outra pergunta do Walter. O senhor acha que um jovem amadurece mais rápido através da literatura clássica ou é relativo? Bem relativo, Walter, mas muito
Nossa,
relativo.
Bem relativo.
Muito relativo. A gente amadurece na vida, vivendo. Só que, claro, que se você tem uma educação, tem uma formação, você tem acesso a um imaginário mais amplo, obviamente você tem mais recurso para enfrentar esse processo. Mas ficar em casa lendo literatura e achando que isso amadurece é a prova maior de maturidade que existe, para não dizer covardia, tá? Não funciona assim. Eu vou ler toda a literatura ocidental, eu vou fazer o trivium, o quadrivium, vou estudar o latim e eu vou sair um homem maduro. Você vai sair um pernóstico, no máximo. Tem que enfrentar a vida, não tem outro jeito, não. Não tem como fugir.
O pessoal acha que dá para evitar o pagação de boleto, meu amigo.
É, não tem como.
O pessoal acha que dá para evitar o estágio, o trabalho ruim, ser humilhado... Porque isso não é bosta. Ah, mas eu sei latim, literatura. Até daí, meu amigo. Eles te contrataram pra lavar louça, porra. Eles querem saber isso, entendeu? Se você lava louça ou não, né?
Exatamente.
Camila perguntou. Eu sempre falo pra minha filha. Lembra um dia que você acreditou em Papai Noel e como foi triste descobrir a verdade? Tem coisas que você só vai perceber lá na frente. Lembra o dia que você acreditou em Papai Noel, no papai e na mamãe? E achou que era verdade?
Basicamente isso. Lá na frente você vai ver que a gente não fazia a menor
ideia.
Tira
o Noel da frase, né? Lembra o dia que você acreditou no papai e como foi triste descobrir a verdade?
Você vai descobrir que ele não tinha a menor ideia, estava todo mundo testando, né? Isso também é outra coisa aí para quem segue muito, muito conteúdo no Instagram aí, de ensinando a ser pai, ensinando a ser mãe. Meus queridos, eu acho que para dar um curso desse, a pessoa tinha que estar com uns 98 anos, entendeu? Já nos netos. Aí ele tem condição de dizer funcionou. Porque, na verdade, o resto está todo mundo testando, entendeu? Todo mundo testando. Se a pessoa se coloca nessa posição, ok. Não estou dizendo que não tem que fazer curso dessas coisas. Mas cuidado com se a pessoa diz, eu sei como criar filho. Fala assim, mas você terminou de criar os teus para saber se deu certo? Uhum. Nem sempre consegue, né? Então, deixar isso aí mesmo. O que mais que temos aqui? A Samara Alce, o que amadurece é a necessidade de pagar o boleto que está para vencer.
É, não tem certeza. Nada aqui mesmo.
E a Nádia também acrescenta, e o vencido, né, também tem que pagar.
O vencido, o boleto vencido. Ó, o Douglas falou, né, que a gente falou no... Ah, tem um podcast nosso na MBC, meus amigos.
A gente não deu esse aviso, tá? Na verdade.
A gente não deu esse aviso, tem um podcast nosso na MBC, a gente falou lá um pouquinho sobre maturidade, amadurecimento, e a gente fala isso, o cara lê São Tomás no quarto e não dá bom dia pra mãe na própria casa. Isso é um clássico, né? Um clássico fazer um negócio desse, né? O Daniel Torres falou, sair de casa a trabalho, meus pais não foram contra a ideia. Mãe chorou e pai só observou. Claro, né? Porque teu pai tava feliz, você tava saindo de casa, né?
Sim.
Aí foi tenso. Não. Detalhe, pais separados. Às vezes é interessante a gente falar sobre pais separados, né? Porque às vezes é mais fácil os pais estarem juntos, porque tem um good cop, bad cop, você conversa com quem acredita mais em você, para tentar convencer o outro, coisa e tal. Mas às vezes é mais difícil, porque os dois viram um grande núcleo inseparável e você se ferra. Mas também pai separado também é complicado, porque são dois universos, né? Você vai ter que conversar com dois universos que eles não estão se dialogando, e às vezes um tá botando medo em você de um lado, por uma razão, e o outro tá botando medo de você no outro, né? Às vezes a mãe tá com medo que você se perca na vida, e o pai tá com medo que você seja pobre. Então você sai com a conclusão de que, meu Deus, eu vou me perder na vida e ser pobre. Então tem esse problema também, né, dos pais separados, né?
Exatamente. E o Danarilho, para mim, isso aqui é a maior sabedoria que existe, tá? Eu lembro desse episódio da Modern Family. No fim, a gente faz mais ou menos o que acha certo e reza para dar certo. É só isso que um pai e uma mãe conseguem fazer. Né? Você vai fazendo, achando que está acertando e rezando para dar certo e vamos ver o que acontece. No fim das contas, é assim mesmo que funciona. Isso do ponto de vista do pai, né? Do ponto de vista do filho, obviamente, ele vai se desiludir muito com o pai e a mãe, até perceber que eles estavam só tentando fazer o melhor possível, né? E aí, óbvio que isso passa por um processo até de perdão, de compreensão, mas isso está tudo muito bem explicadinho no curso Como Lidar com os Pais na Vida Adulta, que está lá na confraria. Já teve gente aqui dizendo que foi um curso maravilhoso, que ajuda pra caramba, e ajuda mesmo, porque pelo menos ele já te coloca numa perspectiva de não enxergar teu pai e a tua mãe como sendo só pai e mãe, mas como pessoas que são falhas, né? No final das contas. Isso é sempre bom
Perfeito.
da gente repetir. Temos algo mais ou tá de bom tamanho, né?
A Nádia falou que... A mãe falou. Tá me abandonando igual seu pai. Puta
Ah,
que pai. Eu tiro o chapéu pra sua mãe, viu? Que argumento
essas chantagens
desgraçado.
emocionais
Caraca.
normalmente é o que praticamente inviabiliza a relação pais e filhos, porque daí não tem o que fazer,
Cara.
gente. Aí não tem o que fazer.
Não, e tem, às
Você
vezes
tem que
tem
se
isso também, né?
afastar.
Você sai. O problema do pai separado, às vezes, é isso, né? Porque fica o pai e o filho, aí largar, né? Deixar a mãe sozinha, coisa e tal, é um abandono de idoso, entendeu? É um negócio assim, é tipo, é quase o faltar com auxílio com incapaz, entendeu? É tirar as muletas do sujeito que não tá conseguindo andar e chutar ele em barranco abaixo. Aí fica essa sensação, assim, do tipo, meu
Que
Deus, você
lenda.
vai fazer isso comigo? Vai me deixar sozinho? Daí você pergunta, mas mãe, você achava que eu ia fazer o quê? Ficar aqui o resto da vida? Não, não é isso. Claro que é isso, né? Então é complicado essas chantagens, né?
Né? Basicamente isso. E daí aí já estamos entrando num outro podcast, num
É,
outro assunto. Mas de
isso
repente
é
até o de
verdade.
pai separado a gente pode usar isso para um mote para o ano que vem, né? No
Porra, pai,
final das
separa. A
contas.
gente podia falar sobre isso, né? Podia falar. Mas enfim, gente, acho que é isso.
Eu
A
acho que está de bom
internet da
tamanho.
roça deu certo na metade para frente.
Funcionou em algum momento no
Em algum
portão e na
momento.
porteira. A gente vai ficando por aqui. Feliz dos pais para quem é pai, né? Se você é filho, vê se dá um alívio aí nesse dia.
É, e assim,
Pelo
se
menos
você
nesse
está em
dia.
dúvida, faça o teste de DNA, tá bom?
É, também
Vai
tem
lá.
esse. Também.
Vai lá
Não
no
é
ratinho.
todo mundo que tem olho azul o tempo todo. É bom dar uma olhadinha. Às vezes dá
É isso
azeite.
aí. E aí também, outra coisa, podcast que vem, acho que é o podcast que vem, né, que a gente vai falar do Top Gun, né? Do
É, Top
Maverick,
Gun,
né?
Maverick, Top Gun.
Isso.
Top Gun. Tá bom, gente?
Tá?
Vamos ficando por aqui, então. Boa sorte aí
Um
no filme.
abraço.
Um abraço.
Obrigado.
Até semana que vem. Tchau para todo mundo.
Isso. Beijo. Abraço.
Falou.